Divórcio pode ser decretado por meio de liminar. Decide o Superior Tribunal de Justiça e, segundo a Corte, o divórcio deve ser reconhecido antes da citação da outra parte, independentemente de contraditório. A gente vai falar de um caso específico, né, julgado, obviamente. Mulher ajuizou ação de divórcio acumulada com fixação de guarda, alimentos, partilha de bens, em decorrência de um episódio de violência doméstica cometida pelo marido. A autora então pediu que o divórcio fosse decretado liminarmente. Então a gente vai entender o que as instâncias ordinárias decretaram. Aí o caso foi para o Superior Tribunal de Justiça. Vamos entender melhor a decisão. Conversamos com a professora doutora Silmara Quinelato, que é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professora? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia a você, Roxane, e aos ouvintes da Rádio USP. Muito prazer em colaborar.
Agradeço muitíssimo a sua atenção, porque, claro, né, é um assunto que tem muito impacto na vida das pessoas, um divórcio. O que eu quero entender, professora, primeiramente, há muitas dúvidas, mas se essa decisão, agora tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, é novidade, reafirma a jurisprudência, quer dizer, o que a justiça tem decidido sobre o tema do divórcio, sem consenso das partes. Gostaria que você explicasse para a gente melhor.
Não é uma novidade.
Uhum.
Como o próprio acórdão já menciona, que foi relatado pela ministra Nancy Andrighi, o acórdão é de 27 de maio de 2025, há precedentes.
Uhum.
O primeiro precedente é do Mato Grosso do Sul, de 2017. Depois nós temos um de 2024 do Maranhão e outro do Rio de Janeiro. E também eu encontrei outros precedentes, como, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Paraná, uma ação que foi movida pela Defensoria Pública. Então, não é uma novidade absoluta. Eu entendo até que pode ser uma tendência, mas o que eu verifico é que sempre há necessidade de um motivo.
Uhum.
Por exemplo, violência doméstica, que ocorre na maioria desses casos julgados, mas não é o único motivo.
Uhum.
Há também um caso para um divórcio póstumo, o interessado entrou com a ação e morreu durante o curso da ação. E o tribunal decretou o divórcio póstumo, porque interessa, porque há vários efeitos jurídicos que decorrem da decretação do divórcio. No outro caso, o casal estava separado de fato há muito tempo.
Uhum.
Então, não havia necessidade de esperar a sentença definitiva, que demora tanto, para a decretação do divórcio. Então, no meu modo de ver, não é uma novidade, mas uhum, representa uma tendência.
Perfeito. Professora, como já citado, no caso havia alegação, entre outros aspectos, da violência doméstica. Então, como a senhora explicava, tem de haver um motivo. Mas nos perguntamos, todo tipo de motivo, quer dizer, aí havia essa questão importante, né, da violência doméstica, mas em que outras situações é essa questão, se pode encaixar como um pedido, né, que deve levar, então, a decisão do divórcio de forma liminar?
Bem, nós já vimos em acordos decididos que havia separação de fato há muito tempo. Em outro, a pessoa, o interessado, já havia entrado com ação em vida e faleceu depois. Mas eu quero acrescentar que a violência psicológica também é um motivo. Existe essa tendência já julgada no sentido de que não é só a violência física que importa, a violência psíquica, psicológica, é tão mais grave ou tão grave quanto a violência doméstica. Para que haja um pedido sem motivação, eu acredito que pode existir uma resistência maior em se decretar o divórcio unilateral.
Uhum.
Então, eu diria que a ação deve conter algum motivo que vai ser considerado se é um motivo grave ou não.
Uhum. Perfeito. As instâncias ordinárias negaram uma tutela de evidência para a decretação do divórcio, né? Que é a liminar. Aí a justificativa, professora, foi de que isso antes do recurso, né? Obviamente no STJ. Bom, a justificativa foi de que o divórcio, por gerar efeitos irreversíveis, demanda abertura de contraditório ainda, não é que potestativo o direito. Eu fico muito curiosa com esses termos, quero entender o que significa. Estou esmiuçando aqui todas as informações sobre esse caso, porque acho que é importante, né, as pessoas terem noção daquilo também quando vão à justiça pedir seus direitos, né?
Bem, tudo começa com a Emenda Constitucional 66 de 2010,
sim,
que entendeu que não é necessário mais ingressar com separação judicial para depois se ingressar com o divórcio.
Perfeito.
Então, a partir dessa emenda que suprimiu o requisito da prévia separação judicial, se entendeu que é um direito potestativo que depende da vontade de uma só pessoa, de um interessado. É considerado direito potestativo extintivo. Então, tudo parte dessa emenda e há um entendimento do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Só o Supremo pode dar repercussão geral. É o tema 1053, que estabelece o seguinte: após a emenda constitucional 66/2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio. Ela não é mais uma figura autônoma no ordenamento jurídico, mas ressalvou que respeita-se a separação judicial já feita anteriormente, que é um ato jurídico perfeito. Mas ninguém mais pode entrar com separação judicial.
Uhum.
E reforça-se que o divórcio é um direito potestativo, enfatizando que depende da vontade de um.
Ah, perfeito.
Mas, na prática, como se vê, não é só apresentar a vontade de quem quer que seja decretado o divórcio.
Uhum.
No projeto de novo Código Civil, que nós esperamos possa ser debatido amplamente, democraticamente, não só por assuntos de direito de família, mas como um todo, existe essa proposta de divórcio unilateral potestativo sem justificativa. Mas, por enquanto, ainda não é.
Perfeito. Então, a ministra, como a professora explicou, ela deu razão à autora da ação com fundamento nessas transformações promovidas pela emenda constitucional, né? Ou seja, para a gente começar a resumir e concluir o assunto, professora, para ficar claro para as pessoas, né, sobre o tema. Então, claro que está garantido o direito de manifestação de uma das partes, cabendo a outra, acompanhar essa decisão. Muitas vezes a decisão vai para instâncias superiores, como foi o caso, né, para ser decidido. Imagino que isso não seja tão comum, mas pode ocorrer, não é? Quer dizer, as pessoas têm esse direito de recorrer sempre.
Sim, tem. E eu gostaria de enfatizar que os outros assuntos do divórcio, como guarda de filhos, direito de visita, alimentos e a partilha de bens, elas prosseguirão na ação. Esse divórcio unilateral vai ser decretado, se for o caso, apenas para fins de haver a dissolução do casamento.
Importante.
Decreta-se o divórcio e todas as outras questões vão continuar.
Perfeito, esse é um ponto importante.
Não estão automaticamente nessa decisão sobre o divórcio que é uma antecipação parcial da decisão de mérito. Parcial, porque é só para decretar o divórcio.
Uhum.
E se ainda temos tempo, eu gostaria de dizer que a Lei Maria da Penha também ampara a mulher nesse sentido, porque ela pode recorrer ao juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher para pedir a decretação de divórcio, só a decretação de divórcio, excluída a partilha, por exemplo.
Uhum.
Eu acho importante as pessoas saberem que a Lei Maria da Penha está sendo atualizada e ela já incluiu essa possibilidade. A lei é de 2006, mas ela foi alterada em 2019. Não vamos esquecer também da Lei Maria da Penha, que é um assunto muito importante para as mulheres e se reconhece a violência física e também a violência psíquica.
Sem dúvida, e muito bem lembrado, professora. Está aí, portanto, todos os recursos que a lei hoje proporciona para a mulher nestas situações. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre o tema. Professora Zilmara Quinelato, da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez.
Eu é que agradeço o prazer e a honra de participar desse programa e estamos sempre às ordens para colaborar com a nossa super querida USP.